E agora vamos ao assunto, é política com Diniz Neto. E hoje vamos falar sobre o Dia do Cinema e o Dia do Migrante. É isso, Diniz?
Gilson e ouvintes da CBN Maringá. Hoje 19 de junho, quarta-feira, é o Dia do Migrante. E quem diria, né, que um dia esse assunto ia ser tão relevante, tão importante. Nós temos vivido aqui na América do Sul essa situação da Venezuela, com milhões de venezuelanos que deixaram o seu país, estão hoje na Colômbia, estão hoje em praticamente todos os países da América do Sul, inclusive aqui no Brasil em grande número. Problema que não se restringe à América do Sul, problema que atinge o mundo inteiro e uma preocupação imensa para os governantes, especialmente dos países desenvolvidos, o que fazer com os migrantes. É triste a gente ver imagens, fotografias, vídeos de pessoas desesperadas tentando procurar uma oportunidade, tentando procurar um porto seguro e muitos deles ficando pelo caminho nessa tentativa desesperada de encontrar uma vida com mais liberdade, com mais segurança, com mais condições para a sua própria vida, né?
A sobrevivência. Porque a sobrevivência. Você tem uma coisa importante. O migrante, ele só se movimenta por duas coisas, né? O lugar que atrai ele é muito bom, ou o lugar onde ele está é muito ruim.
Sem dúvida nenhuma.
Migrar não é uma coisa que todo mundo quer, né? Você tem um motivo muito importante, você não migra.
Sem dúvida. E o cinema brasileiro, né?
O cinema.
Tem uma história interessante, tem grandes momentos.
Mazzaropi,
em momentos, eu lembro, eu acho que é impossível pensar em cinema brasileiro sem pensar em Mazzaropi.
É verdade.
É uma coisa, e aliás que eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura sertaneja, né? A nossa cultura mais tradicional do campo, enfim, que tem muito a ver com a própria formação da economia brasileira.
Bom, agora eu queria conversar um pouquinho com você, Diniz, sobre outros temas. A gente tem algumas coisas importantes para falar. Tem a entrada do 13º, né? Que será depositado no dia 10.
Essa é uma boa notícia.
Para os servidores.
Aliás, eu tenho que ficar perto aí dos meus amigos servidores, porque dia 10 dá para fazer um valezinho.
É verdade.
Porque 40% do 13º, a Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura confirmou que serão depositados esses 40% do 13º no dia 10 de julho.
E tem o prefeito falando com a imprensa, não é isso?
Exatamente. O prefeito tem um programa regular de conversas com a imprensa. Ele abre o seu gabinete quem quer, né, quem faz parte da imprensa é convidado, é aberto a quem quiser participar. E hoje pela manhã aconteceu mais uma etapa desta reunião com o pessoal da imprensa. E todos os interessados presentes podem participar encaminhando, fazendo perguntas ao prefeito.
Bom, agora eu queria dar uma pulada em duas discussões. Você coloca na tua coluna sobre as armas, né, o decreto constitucional. Agora eu queria falar dos municípios da região que estão debatendo a Previdência, né, as Previdências Municipais, essa discussão sobre a reforma da Previdência.
Sim, no dia 18, terça-feira, aconteceu uma reunião geral dos prefeitos da região na Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, a AMUSEP. E, claro, o tema que não podia faltar é a Previdência Municipal, assunto da maior importância. O Carlos e a Ligiane do Ofato acompanharam e me passaram todas as informações, inclusive algumas entrevistas feitas com prefeitos e com o ex-prefeito de Barracão, o Juarez Henriches, que também já foi presidente da Associação dos Municípios do Paraná, MP, e hoje é consultor da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Ele falou muito sobre a questão da Previdência. Ele deu um dado bastante interessante: 40% dos municípios brasileiros, ou seja, em torno de 2.300 municípios brasileiros, têm fundos municipais de Previdência, ou seja, estão fora da Previdência Geral. E não preciso dizer, né? A maioria deles precisando de ajustes, precisando de reformas, e por isso o desejo dos municípios de estarem na reforma da Previdência. O que ficou claro ontem para os prefeitos da AMUSEP, da nossa região, é que caso os municípios fiquem de fora da reforma, a Confederação Nacional dos Municípios entrará na justiça pedindo que o texto da reforma tenha valor também para as previdências municipais.
Isso é muito importante, já que é uma discussão que foi feita no Congresso e muitos queriam incluir estados e municípios nessa reforma. Agora, tem uma outra coisa que você coloca na tua coluna que eu achei muito curiosa. 21 deputados do estado querem ser ouvidos pelo STF por causa da questão das aposentadorias dos ex-governadores. Como é que é isso?
Exatamente. O que aconteceu foi que o governador encaminhou a mensagem na Assembleia Legislativa. Só recapitulando um pouquinho para a gente poder entender o contexto. Nessa mensagem, ele pedia o fim das aposentadorias dos futuros governadores. Houve uma emenda feita pelo deputado estadual Homério Marques, em que ele pediu que esse efeito da suspensão das aposentadorias se estendesse a todos, inclusive aos anteriores.
Ou seja, os que já estão recebendo.
Ele se baseou em uma decisão do Supremo para o Mato Grosso. Inclusive até, eu não tenho certeza que o efeito seria exatamente esse, mas de qualquer maneira houve um movimento na Assembleia forte para que essa emenda à Constituição do Paraná levasse em conta o fim de todas as aposentadorias. O que é que aconteceu? Foi aprovado o fim das aposentadorias para os futuros governadores e não com efeito para os ex-governadores e viúvas que já recebem. O que acontece? A partir do momento em que houve essa aprovação desta emenda à lei, à Constituição do Estado do Paraná, o Supremo se manifestou dizendo o seguinte: vamos arquivar, então, essa ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 4545, onde estava sendo julgado isso aqui em relação ao Paraná. Os 21 deputados estaduais, dos 54, se reuniram, formaram um grupo, eles querem ser ouvidos lá no Supremo, para que não cesse o estudo e análise dessa ação direta de inconstitucionalidade. Eles querem que seja julgado até o final, porque eles entendem que é preciso, sim, que o Supremo acabe com as aposentadorias de todos os ex-governadores. Houve, então, uma reunião desses 21 deputados e eles indicaram 4 advogados, que são deputados estaduais, para representá-los lá para serem ouvidos no Supremo. São eles o deputado estadual do Carmo, do PSL, que é aqui de Maringá, Homero Marques do PROS, que é aqui de Maringá, Luiz Fernando Guerra, do PSL, e Mabel Canto, do PSC. Portanto, agora vamos ver se o Supremo vai ouvi-los, né? E que tipo de decisão, então, o Supremo tomará com relação a isso, já que existe sempre aquela questão do direito adquirido e outras coisas. Nós já falamos aqui sobre isso. De qualquer maneira, o critério adotado pelos deputados estaduais, neste caso aqui, liderados pelo deputado Homero Marques, e com o apoio de todos esses deputados que eu citei, e mais 17, é o seguinte: os nomes estão todos no site da CBN, de todos os deputados. Então, o critério é o seguinte: privilégio nenhum. Ou seja, não tem que ter privilégio para ninguém. O critério é sem privilégio. Então, é por isso que eles tentam acabar com esse benefício,
quem
com
já
essa
teve.
Verba de representação, que se chama aposentadoria de ex-governadores, para todos.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.